Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
Cinco horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de abril. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma vez uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Com o voto de Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para reafirmar que não existe no Brasil a função de poder moderador diante dos três poderes da República e que a Constituição não possibilita uma intervenção militar.
Investigados do 8 de janeiro são alvo de escracho no marco dos 60 anos do golpe militar. Ação do Levante da Juventude mirou figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.
Servidores da Educação Básica e Técnica Federal vão começar uma greve nacional por tempo indeterminado nesta quarta-feira. O sindicato da categoria afirma que o movimento tem adesão de 230 unidades de ensino em 18 estados.
Autistas têm dificuldade para acessar direitos. Em dia de conscientização, monumentos se iluminam de azul neste 2 de abril.
Vacina contra o HPV, principal causador do câncer de colo de útero, passa a ser aplicado em dose única. A recomendação vale para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
O plenário da Câmara pode votar projeto do governo que retoma o pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas do trânsito.
E o Brasil concentra 83% dos casos de dengue nas Américas. Região é foco de preocupação da Organização Pan-Americana da Saúde. Número de casos registrados até o final de março é 3 vezes maior que no mesmo período do ano anterior.
Pesquisadores da Embrapa denunciam um projeto que busca alterar lei de proteção da vegetação nativa. O manifesto aponta o grave impacto aos ecossistemas não florestais e à sustentabilidade da agricultura brasileira.
E o TVT Cidades de hoje recebe o Wellington Damasceno, diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Na pauta, o que o poder público municipal pode fazer para gerar postos de trabalho. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
Agora são 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Ou no ex-Twitter, agora é X, @RA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Tem previsão de chuva fraca e isolada agora no final da tarde. É uma chuva passageira. No período da noite, o tempo fica firme e pouco nublado. E amanhã, quarta-feira, aqui na capital paulista, o dia será de sol, tempo firme e abafado. A temperatura continua mais alta e não se descarta previsão de pancadas isoladas de chuva no período da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira também é de tempo predominantemente nublado e abafado, agora 27 graus. Tem chance de garoa isolada agora no final da tarde no ABC. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e firme, sem chuva. E amanhã, quarta-feira, o tempo será de sol entre nuvens, temperatura alta e sem previsão de chuva, com máxima de 27 graus no ABC Paulista e mínima de 19 graus. À tarde desta terça-feira, em Mogi das Cruzes, é de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens. Agora 26 graus. Tem previsão de chuva fraca e isolada agora no final da tarde, chuva passageira. O período da noite será de tempo firme e limpo. E amanhã, quarta-feira, em Mogi das Cruzes, o tempo continua igual. Dia pouco nublado, de sol e temperatura alta e chance de chuva fraca e isolada no final da tarde. Com temperatura máxima de 28 graus nesta quarta-feira em Mogi das Cruzes e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, a tarde está pouco nublada. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. A noite ainda será mais nublada, porém, durante a madrugada o tempo limpa. E amanhã, quarta-feira, na região de Sorocaba, nada diferente. O dia será quente, solzão entre nuvens e temperatura alta. Previsão de chuva fraca apenas no final da tarde, com máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. Em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta terça-feira é de tempo pouco nublado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Tem previsão de garoa em alguns pontos agora no finalzinho da tarde. Chuva passageira e fraca. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e limpo. E amanhã, quarta-feira, em São Luís Paraitinga, olha, a mesma coisa. Dia de solzão em temperatura alta, com previsão de chuva fraca e isolada no final da tarde, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, 5 horas 7 minutos. A CET informa que, neste momento, são registrados 349 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Sul lidera esse ranking com 99 quilômetros de lentidão, a Zona Oeste vem depois com 88. Zona Leste, 82, Zona Norte, 45, por fim, a região central, 35 quilômetros de lentidão às 5 horas e 7 minutos. A CET informa ainda que a tendência é de aumento desse índice de congestionamento até o início da noite. E tem mais um recadinho para o motorista que está circulando pela cidade de São Paulo. Se você possui um carro com placas finais 3 ou 4, lembre-se que de agora até as 8 da noite está proibido de circular no centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículo. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. 5 horas e 8 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas que operam aqui na cidade de São Paulo, operadas pelo metrô, as linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas elas em situação de tranquilidade nesta tarde de terça-feira para os passageiros. E esta mesma situação se repete também com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. A CPTM também informa que todas as linhas operadas pela CPTM, todas aí incluindo Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas funcionando de forma tranquila nesta tarde de terça-feira para os passageiros. Situação de momento para quem pretende descer aí para a Baixada Santista pela rodovia Anchieta ou rodovia dos Imigrantes, Rafael.
Cosmo e ouvintes, tudo tranquilo, segundo a concessionária, até a região do ABC. Se você está pela rodovia Anchieta, você vai pegar um congestionamento já chegando ao Porto de Santos, lá na chegada da cidade de Santos, segundo a concessionária, por conta de excesso de veículos comerciais, ou seja, tem muito caminhão descendo a Anchieta, e lá embaixo a situação fica complicada, 1,5 km já de trânsito lento por conta dos caminhões. A Imigrantes não apresenta nenhum ponto de congestionamento, tanto para descer para a Baixada, como subir para a capital. A subida também da Anchieta, segundo a concessionária, não apresenta nenhum ponto de congestionamento. E na Baixada Santista, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito livre. No final da tarde desta terça-feira, segundo a concessionária, também não tem chuva nem neblina no Alto da Serra. Você vai pegar a estrada agora, boa viagem e continue ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
Rádio Brasil Atual 98.9 FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Chefe de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas teme que o mundo esteja insensível à crise na Ucrânia. Walker Turk ressaltou que o conflito está se tornando cada vez mais arraigado e prolongado, pontuando por ondas recorrentes de ataques. Da ONU News em Nova York, a reportagem é do Felipe de Carvalho.
Nesta terça-feira, o Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU afirmou que, apesar das histórias angustiantes de sofrimento humano que se desenrolam todos os dias na Ucrânia, o mundo parece ter ficado insensível a esta crise. Falando na 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk lembrou que mais de 10,5 mil civis foram mortos e mais de 20 mil feridos. Ele ressaltou que o conflito está se tornando cada vez mais arraigado e prolongado, pontuado por ondas recorrentes de ataques, como se viu em todo o país na semana passada. Em um relatório publicado em 20 de março, o Escritório de Direitos Humanos documentou a situação em áreas que estão sob ocupação da Rússia desde fevereiro de 2022. O levantamento aponta que, nos últimos 2 anos, as Forças Armadas Russas cometeram violações generalizadas dos direitos humanos internacionais e do direito humanitário, incluindo homicídios ilegais, tortura, desaparecimentos forçados e detenções arbitrárias. Os alvos são pessoas consideradas uma ameaça à segurança da ocupação, uma definição que se alargou ao longo do tempo para incluir qualquer pessoa considerada pró-ucraniana. Turk revelou que a Rússia desligou a internet, as redes móveis, a televisão e as rádios ucranianas, com o tráfego reencaminhado através de redes russas, permitindo a restrição do fluxo de informação e a censura de vozes pró-ucranianas. Ele afirmou ainda que as autoridades de ocupação russas reprimiram protestos pacíficos, restringiram a liberdade de expressão, impuseram controles rigorosos sobre os movimentos dos residentes e pilharam casas e empresas. O alto comissário afirmou que as violações do direito internacional humanitário e dos direitos humanos por parte das Forças Armadas Russas e dos funcionários administrativos no território ocupado devem parar imediatamente e a ocupação deve acabar. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 12 minutos. E com o voto do ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para reafirmar que não existe no Brasil a função de poder moderador diante dos três poderes da República e que a Constituição não possibilita uma intervenção militar. Gilmar Mendes acompanhou o entendimento do relator, o ministro Luiz Fux, de que o poder das Forças Armadas é limitado. Está sendo analisada no plenário virtual uma ação protocolada ainda no ano de 2020 pelo PDT para impedir que o artigo 142 da Constituição seja utilizado para justificar o uso do Exército, Marinha e Aeronáutica a fim de interferir no funcionamento das instituições democráticas. A tese do poder moderador foi enfatizada por Bolsonaro para justificar eventuais medidas contra outros poderes durante o seu governo. Os ministros julgam a ação de forma definitiva. Em junho de 2020, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, concedeu a liminar para confirmar que o artigo 42 não autoriza a intervenção das Forças Armadas nos três poderes, ou melhor, no artigo 142. O ministro Flávio Dino, no detalhamento do seu voto, afirmou que não existe no país um poder militar e chamou o golpe de 64 de período abominável. A votação começou na última sexta-feira, dia 29 de março, e vai terminar no dia 8 de abril.
São 5 horas e 14 minutos. Investigados do 8 de janeiro são alvo de escracho no marco dos 60 anos do golpe militar. A ação do Levante da Juventude mirou figuras como o deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. As informações com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
O Movimento Levante Popular da Juventude realizou nesta segunda-feira, data que marca os 60 anos do golpe militar no país, uma série de escrachos em frente a residências e comitês de políticos e lideranças da extrema-direita. Os alvos escolhidos são investigados por articular, estimular, participar ou financiar os atos golpistas do 8 de janeiro, que culminaram na invasão e depredação dos prédios dos três poderes. Entre eles estão os deputados federais Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, Pedro Lupion, do PP do Paraná, André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, Nicolete, do União Brasil do Paraná e Silvia Waiapi, do PL do Amapá, além do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e Antônio Galvão, presidente da APROSOJA e um dos financiadores do 8 de janeiro. Os manifestantes levaram cartazes com os dizeres, abre aspas, aqui mora um golpista, por verdade, memória e justiça, fecha aspas. O material também continha os rostos dos denunciados e reproduções da Constituição Federal, com manchas de tintas vermelhas remetendo a sangue. O movimento destacou a relação entre o golpe de 1964 e o 8 de janeiro, como explica Carlos Alberto, da Coordenação Nacional do Levante.
Tivemos hoje na frente da casa do Anderson Torres denunciando para os vizinhos deles de que eles vivem com um golpista, com uma pessoa que tentou contra a democracia brasileira. E é importante a gente rememorar isso, porque o Brasil, inclusive hoje, dia 1º, marca 60 anos, né, do golpe de 64. E é importante que a gente, enquanto jovens lutadores e lutadoras, mantenhamos a memória do que foi esse período nebuloso, esse período obscuro na história brasileira, que foram 21 anos de tortura, assassinato, perseguição política, de censura. Então é importante que a gente não esqueça do que aconteceu nesse período, é importante que a gente lembre para que nunca mais aconteça.
O coordenador nacional do Levante também destaca o papel da pressão popular por uma punição a quem atentou contra a democracia brasileira.
E é importante também nós cobrarmos hoje que os golpistas sejam julgados, que os golpistas eles sejam condenados, porque em 64 houve anistia, né, dos golpistas, eles foram anistiados em 79. Em agosto de 79 foi aprovada a anistia. E essa anistia que faz com que a extrema-direita hoje, né, tenha essa sanha pela tentativa de golpe, por romper com o Estado Democrático de Direito. Então, estamos na rua hoje para denunciar e lembrar esse período obscuro da história brasileira e denunciar e exigir que os golpistas de hoje sejam condenados e sejam julgados.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
São 5:17 agora. E a memória dos presos políticos da ditadura militar foi lembrada em um ato realizado ontem na frente do prédio do antigo DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, lá na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. O local foi palco de práticas de repressão e tortura a perseguidos do regime de exceção. As informações agora chegam com Fabiana Sampaio.
Realizado por organizações que lutam por memória, verdade e justiça, o ato 60 anos do golpe, ditadura nunca mais, contou com a presença de partidos políticos, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Rafael Maú, membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, avalia que marcar o dia 1º de abril com um protesto, data em que o golpe militar foi consumado, é importante porque reafirma essa memória da violência de Estado e as várias formas de resistência a ela. Para Maú, esse período da história ainda continua bastante apagado.
Bom, a gente afirmar tanto a memória em relação à violência de Estado na ditadura quanto as memórias de resistência e ampliar essa memória para grupos sociais, por exemplo, que não são reconhecidos como atingidos por essa violência de Estado, também contribui para que a gente lute hoje para que a violência não exista, né? Contra a violência de Estado que a gente vê hoje acontecendo, como sempre aconteceu na nossa história, nas periferias, nas favelas, no campo, em vários espaços, nas prisões, enfim.
A A deputada federal Jandira Fegali afirmou que atos como esse ajudam a gerar uma consciência democrática para as novas gerações e que é importante também homenagear e lembrar aqueles que lutaram pelo país, além de cobrar reparação para os seus familiares.
Nós estamos aqui hoje, não é por acaso, né? Porque teve quem lutou, quem morreu, quem se levantou, quem resistiu. Então também é uma homenagem a essas pessoas e aos seus familiares que querem ter um luto em paz e ainda não conseguiram, porque o Estado ainda não deu todas as respostas. A comissão da anistia voltou, está revendo, inclusive, processos que foram indeferidos no governo Bolsonaro, mas está faltando a comissão de mortos desaparecidos, em que as famílias participam, para continuar procurando os seus, né? Que é isso que eu digo, luto sem paz é muito difícil de fazer. O que, que aconteceu de fato? As pessoas não conseguem fazer o luto sem essa informação.
O pai de José Sérgio Leite Lopes era professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro na época do golpe militar e foi preso no prédio do DOPS por 2 dias após ter sido listado em um inquérito. Lopes, que atualmente é coordenador da Comissão da Memória e Verdade da UFRJ, tinha 16 anos quando o golpe foi instalado no país e contou que durante o AI-5, ato institucional número 5, tanto o pai quanto a mãe, também professora da universidade, foram aposentados compulsoriamente das suas funções. Ele avalia que a iminência de um novo atentado à democracia no país, em janeiro do ano passado, mostra que as tentativas golpistas da atualidade fazem uso de outras armas.
É mais através do voto, inclusive, quer dizer, através da conquista da mente das pessoas, né? Através de processos ilegítimos, como fake news, como, enfim, a utilização da religião para um proselitismo regressivo, né? Felizmente, isso foi sustado. Também a sociedade civil se constituiu nesse período todo, né? Desde a ditadura até os tempos atuais, né? E resistiu a esse período de Bolsonaro, pós-golpe contra Dilma.
Ainda há várias medidas de reparação pendentes que os organizadores do ato cobram, entre elas a imediata reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e a transformação do prédio do DOPS em um espaço de memória. Do DOPS, os manifestantes seguiram em caminhada até o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da Faculdade Nacional de Direito, da UFRJ. O local é símbolo da resistência democrática no período da ditadura e é lá que é realizada a entrega da medalha Chico Mendes de Resistência pelo grupo Tortura Nunca Mais. A homenagem ocorre todos os anos nesta data, entre os agraciados, várias iniciativas e nomes ligados à luta contra a opressão nos anos de chumbo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 22 minutos. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, será ouvida nesta terça-feira pelos senadores na Comissão de Educação e Cultura. Os parlamentares também podem votar o projeto que estabelece multa no valor do dobro do valor desviado para crime de corrupção e a proposta que tipifica o crime de zoofilia. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, será ouvida na Comissão de Educação e Cultura sobre as ações da pasta em 2023 e os desafios para este ano. O ministério foi recriado no ano passado, após ter sido extinto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e ter suas funções repassadas ao Ministério da Cidadania. Só em 2023 foram lançados 19 editais de projetos para fomentar o setor, somando 234 milhões de reais. Na pauta da Comissão de Segurança Pública está o projeto que estabelece que quem for condenado por corrupção terá que pagar o dobro do valor desviado em multa, além de cumprir a pena. Para o autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a punição precisa ser rigorosa.
A proposta visa penalizar, intimidar, é assustar, no sentido de que aquele que é desonesto com o dinheiro público vai saber que se ele for pego, e por torcer que todos sejam pegos, né, ele vai ter que devolver em dobro o que roubou.
Na quarta, a Comissão de Meio Ambiente se reúne para votar o projeto que tipifica o crime de zoofilia. A previsão de pena é de reclusão de 2 a 6 anos, multa e proibição da guarda do animal. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
5:24. O mercado financeiro revisou mais uma vez para cima a expectativa de crescimento da economia em 2024. Agora, os economistas e analistas consultados pelo Banco Central no Boletim Focus acreditam que o PIB brasileiro deve crescer 1,89%. É a sétima semana seguida que o índice sobe. Na semana passada, a previsão era de 1,85%. Com essa nova alta, o mercado se aproxima das expectativas do Banco Central e do Ministério da Fazenda. Os outros índices não tiveram mudanças no boletim divulgado hoje. A inflação deve fechar o ano em 3,75%, o dólar valendo R$ 4,95 e a taxa Selic, a base dos juros no país, em 9% ao ano. Não houve mudanças também nas expectativas para o ano que vem.
São 5:25. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que irá abrir processo administrativo contra a Enel em São Paulo, com o objetivo de averiguar as transgressões e falhas no serviço que é oferecido aos moradores da capital paulista. A Enel em São Paulo é alvo de inúmeras reclamações sobre falhas no serviço de fornecimento de energia elétrica. A última ocorrência de destaque ocorreu no mês passado, quando diversos bairros na região central da capital paulista ficaram sem luz, em alguns casos por mais de 48 horas. Além disso, o ministro Alexandre Silveira afirmou que a empresa já foi multada em mais de R$ 300 milhões pela Agência de Energia Elétrica, a Enel, mas até agora nenhum valor foi pago. O ministro também afirmou nas suas redes sociais que o processo será feito com maior rigor, garantindo amplo direito de defesa e que, ao fim do processo, pode acarretar, inclusive, o cancelamento da concessão da Enel.
E servidores da Educação Básica e Técnica Federal vão começar uma greve nacional por tempo indeterminado a partir de amanhã, hein? O SINASEF, que é o Sindicato Nacional dos Servidores da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, afirma que o movimento tem adesão de 230 unidades de ensino em 18 estados do país. As informações com Gésio Passos.
O sindicato disse que a greve vai incluir professores e funcionários técnicos administrativos dos institutos federais, Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos e Instituto Benjamin Constant. Os trabalhadores pedem recomposição salarial da inflação dos últimos anos, que varia de 22% a 34%, reestruturação das carreiras e revogação de normas aprovadas pelos governos anteriores. A proposta do governo federal é de reajuste de 9% dividido em 2 anos, 2025 e 2026. Dessa forma, não haverá aumento neste ano. Lucas Barbosa, coordenador-geral do SINASEF em Brasília, defende uma carreira mais atrativa aos servidores.
Nós estamos reivindicando reajuste salarial para esse ano para recompor nossos salários da perda inflacionária e também uma equiparação no auxílio alimentação, no auxílio creche e no auxílio saúde com os demais poderes da nação, com o legislativo e com o judiciário. Uma outra proposta é a reestruturação das carreiras, tanto a carreira técnica como a carreira docente. A proposta é que seja uma carreira atraente e que diminua a evasão dos servidores.
Já os servidores técnicos administrativos das universidades federais começaram uma greve também por reajuste salarial no dia 11 de março. Os professores dessas universidades têm indicativo de paralisação marcado para o dia 15 de abril. Nessa quarta-feira também ocorre um Dia Nacional de Paralisação de todos os servidores públicos federais contra a proposta de reajuste zero do governo. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos informou que no ano passado foi concedido reajuste linear de 9% para os servidores, sendo o primeiro dos últimos 8 anos. Como parte desse processo, a pasta disse que foram abertas mesas específicas para tratar de algumas carreiras, como a dos trabalhadores de educação federal, e que vem atuando dentro do possível e dos limites orçamentários para atender às demandas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
São 5 horas e 29 minutos. O Senado pode votar nesta semana um projeto que cria medidas especiais de proteção para quem trabalha em arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação e memória. O texto altera a consolidação das leis dos trabalhos, atribuindo medidas de saúde e segurança para esses trabalhadores. Outra proposta na pauta do plenário é que inclui a mobilidade urbana entre as questões a serem abordadas na elaboração do estudo de impacto de vizinhança na instalação de empreendimentos. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o repórter Pedro Pincer.
O Senado pode votar esta semana o projeto que cria medidas especiais de proteção para quem trabalha em arquivos, museus, bibliotecas e centros de documentação e memória. A proposta tem o objetivo de proteger quem atua nesses ambientes, que são em geral fechados, com pouca ou nenhuma entrada de sol ou ventilação, podendo causar doenças, principalmente respiratórias, devido à umidade, poeira e fungos. É o que explica a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco.
Nesse sentido, a inclusão do trabalho realizado em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação e memória como medida especial de proteção estimulará o Ministério do Trabalho e Emprego a estabelecer disposições específicas para as atividades realizadas no âmbito desses locais de trabalho, levando-se em conta as peculiaridades de cada operação ou setor de trabalho.
Outra proposta que está na pauta do plenário é a que inclui a mobilidade urbana entre as questões a serem abordadas na elaboração do estudo de impacto de vizinhança na instalação de empreendimentos. O texto altera o Estatuto da Cidade para estabelecer princípios, diretrizes e instrumentos para orientar a execução da política urbana pelos municípios por meio do plano diretor e das demais normas urbanísticas. Para o relator na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, é preciso avaliar os efeitos quanto à mobilidade urbana, um conceito que vai além do uso de veículos motorizados e que alcança também ciclistas e pedestres que percorrem distâncias curtas para a realização de atividades cotidianas.
Como a utilização de comércios e serviços locais ou ainda para acessar o transporte público coletivo. Alterações nas condições de exercício dessa categoria de deslocamento têm, portanto, impacto direto sobre a qualidade de vida dos moradores e usuários das instalações do bairro ou vizinhança.
Também podem ser votados os textos da Convenção da Organização Internacional de Autoridades de Auxílios à Navegação Marítima e Faróis e do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de Assinatura Digital do Mercosul, além da criação do Grupo Parlamentar Brasil-Austrália. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
São 5 horas e 32 minutos. Agora vamos falar da presidenta do Peru, que foi alvo de busca e apreensão por omitir posse de relógios de luxo. A Dina Boluarte, também investigada por movimentação de US$ 300 mil de origem desconhecida nas suas contas. Douglas Matos, do Brasil de Fato, tem mais detalhes.
O Ministério Público do Peru e a Divisão de Investigações de Delitos de Alta Complexidade fizeram uma operação de busca e apreensão na casa da presidente do Peru, Dina Boluarte. A ação ocorreu em Lima, no último sábado, dia 30. Ela é alvo de investigação de enriquecimento ilícito e omissão na declaração de relógios de luxo. O caso veio à tona depois da publicação de uma reportagem do portal La Encerrona. O texto afirma que a presidente peruana de centro-esquerda tinha mais de US$ 40 mil, cerca de US$ 200 mil, em relógios da marca Rolex. A reportagem analisou fotos de Boluarte em eventos com as joias para afirmar que ela possivelmente teria mais de uma dezena de relógios de luxo. Em resposta, Boluarte afirmou que o que ela tem é fruto de trabalho, que faz desde os 18 anos de idade, e questionou, abre aspas, desde quando uma parte da imprensa se preocupa com o que usa ou que não usa um presidente? Espero e quero acreditar que isso não seja uma questão sexista, fecha aspas. Segundo a BBC, também foi identificada uma movimentação de US$ 300 mil, mais de R$ 1,5 milhão, em depósitos de origem desconhecida nas contas pessoais de Dina Dina Boluarte, antes de ela tomar posse em dezembro de 2022. A ação da polícia foi criticada pela presidente. Ela chamou a medida de surpreendente, arbitrária e abusiva. O advogado de defesa de Boluarte, Joseph Campos, afirmou que as ações do Ministério Público foram inconstitucionais. Os agentes da polícia entraram à força na casa da presidente e vasculharam também o Palácio do Governo. A mandatária já tinha uma audiência marcada sobre o caso para 5 de abril, mas ela pediu à Procuradoria-Geral da República que o depoimento seja adiantado, isso devido ao andamento das investigações. No último sábado, o Partido Peru Livre apresentou ao Congresso um pedido de destituição da presidente, o que será analisado nesta semana. O texto recebeu a assinatura de 26 congressistas do partido e outras siglas de esquerda. Boluarte disse que não teme por isso e lembrou que essa é a segunda moção que enfrenta desde o início do mandato em dezembro de 2022. Para derrubar um presidente no Peru, o processo de impeachment precisa receber ao menos 87 votos favoráveis dos 130 congressistas. O outro processo de impeachment apresentado contra Boluarte foi rejeitado pelo Congresso do país. Esse pedido de cassação do mandato pretendia responsabilizar a mandatária por 72 mortes registradas durante os protestos que ocorreram no final de 2022 e início de 2023. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 35 minutos. Dia de conscientização. Autistas têm dificuldade para acessar direitos. Monumentos se iluminam de azul no dia 2 de abril. As informações com a Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
Todos os anos, no dia 2 de abril, monumentos que são cartões postais em várias partes do mundo se iluminam de azul para chamar a atenção da sociedade para o transtorno do espectro autista, condição de saúde caracterizada por déficit na comunicação social e comportamento. É o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Em 2024, o tema é Valorize as capacidades e respeite os limites. No Brasil, o ponto turístico participante mais famoso é o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Mas apesar dos esforços e avanços, como leis e campanhas, pessoas com autismo ainda enfrentam preconceitos e dificuldades. Entre elas, está a inclusão escolar e no mercado de trabalho e a cobertura de planos de saúde. São direitos regulamentados, mas muitas vezes não cumpridos. No Brasil, desde 2012, com a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, as pessoas com transtorno passaram a ser reconhecidas e a ter os mesmos direitos de pessoas com deficiência. Fábio Cordeiro é autista e presidente da Organização Neurodiversa pelos Direitos das Pessoas Autistas. Ele conta que já foi ofendido devido à condição, além de ter direitos violados, como, por exemplo, a negativa de credencial de estacionamento na cidade de Curitiba, com a justificativa de que ela só é dada a quem tem problema de mobilidade.
Eles negam às pessoas autistas esse direito. Agora, em momento nenhum, a determinação cita especificamente a dificuldade de mobilidade física. Ela apenas prevê a dificuldade de mobilidade. E aí, no autismo, essa dificuldade de mobilidade se dá por várias outras questões que o próprio diagnóstico já engloba.
O palestrante John Polanski também é autista e conhece essa realidade. Recentemente, na prova da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, teve negado o uso do abafador.
Solicitei previamente à banca examinadora a permissão para usar os abafadores de ruídos, que para mim a concentração é fundamental. E mesmo com um laudo médico foi subestimado. Eles pensaram que me colocando em uma sala que é silenciosa, sob o olhar deles, ia suprir a falta dos abafadores. Mas para uma pessoa com hipersensibilidade auditiva como eu, a sala não era nada silenciosa.
Tatiana Takeda, advogada e professora de Direitos da Pessoa com Deficiência, explica a importância de as pessoas constrangidas buscarem os seus direitos.
A denúncia, ela pode ser feita tanto junto ao Ministério Público, também por delegacias, lembrando que temos alguns estados que possuem delegacias especializadas no atendimento da pessoa com deficiência. Se a gente estiver falando de uma questão aí escolar ou mesmo algo que seja que esteja constrangendo uma criança, um adolescente, também pode-se aí se recorrer aí aos conselhos tutelares.
O espectro do autismo é abrangente, com vários subtipos. Há desde pessoas com outros transtornos, doenças e condições associadas, até pessoas independentes. Algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. O neurologista Paulo Lobão, da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, ressalta que muitas dificuldades encontradas se devem à falta de conhecimento da sociedade quanto ao transtorno.
O maior limitador hoje na nossa sociedade é realmente conhecimento do transtorno, porque muita gente, assim, a grande maioria da população, quando fala sobre autismo, imagina uma pessoa que tem um quadro de agressividade, um quadro de autocomprometimento, então cria-se um estereótipo muito negativo, um estereótipo muito severo. E que não é a grande maioria dos pacientes.
Sobre as denúncias apresentadas na matéria, a Superintendência de Trânsito de Curitiba informou que as pessoas com transtorno de espectro autista possuem direito a credencial para a pessoa com deficiência, desde que apresentem laudo médico comprovando o comprometimento de mobilidade. A OAB Santa Catarina e a Banca FGV não responderam a tempo de fechamento da reportagem. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi definido pela Organização das Nações Unidas em 2007 e passou a fazer parte do calendário brasileiro em 2018. Neste ano, a campanha terá a hashtag Autista Valorize Capacidades nas redes sociais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
São 5:40. E pesquisadores da Embrapa estão denunciando um projeto que busca alterar a lei de proteção da vegetação nativa. O manifesto aponta o grave impacto aos ecossistemas não florestais e à sustentabilidade da agricultura brasileira. As informações chegando com Denise Salomão.
A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, aprovou um projeto que pretende alterar a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Depois de ganhar o aval do colegiado, a matéria ainda precisa ser votada no plenário da Casa. A proposta reconhece a existência de área rural consolidada, ou seja, área de imóvel rural, com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2028. Na prática, o projeto legaliza propriedades em áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de uso restrito. Pesquisadores e analistas da Embrapa lançaram um manifesto repudiando a aprovação na CCJ. Segundo o documento, se o PL virar lei, boa parte das vegetações não florestais em todos os biomas brasileiros poderão ser convertidas em outros usos. Os cientistas acreditam que isso reduziria de forma significativa a disponibilidade e a qualidade da água, além do impacto dos estoques de carbono. O texto destaca, abre aspas, somos o país mais biodiverso do planeta e isso se dá pela soma de todos os seus biomas e ecossistemas, florestais e não florestais. O PL 364 de 2019 relega e desqualifica a proteção dos ecossistemas nativos não florestais a uma condição inferior quando comparado às florestas ou quando foca somente nas árvores. Isso demonstra o enorme desconhecimento daqueles que pautam essa proposição equivocada e destrutiva. Fecha aspas. Os pesquisadores denunciam ainda que a proposta é insustentável e sem embasamento. Isso porque ignora a diversidade dos biomas brasileiros e a importância deles para a preservação e o próprio desenvolvimento do Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e apoio da redação em Porto Alegre, locução Denise Salomão.
São 5:43. A Prefeitura de Franca, cidade do interior de São Paulo, vai ter que indenizar a companheira e os pais de uma mulher que morreu afogada depois de ser levada por enxurrada em 2019, no valor de R$70 mil. O município vai ter que pagar também uma pensão mensal à esposa da vítima até a data em que ela completaria 79 anos. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou a Prefeitura de Franca, apontada na sentença como culpada pela morte da vítima. De acordo com a ação judicial, a mulher conduzia a motocicleta quando, por causa do grande volume de chuva na via, caiu e foi levada pela enxurrada, ficando presa embaixo de um veículo. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas faleceu após 3 dias. Segundo o desembargador Renato Del Bianco, ficou demonstrado que o alagamento e as enxurradas no local do acidente aconteceram por necessidade de obras no local para solucionar ou, ao menos, amenizar as ocorrências. Para o magistrado, a tragédia poderia ter sido evitada, mesmo com ocorrência de chuva forte.
Voltando para Brasília, o plenário da Câmara pode votar projeto do governo que retoma o pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas de trânsito. Repórter Antônio Vital.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que vai significar, na prática, a volta do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, suspenso desde 2021. Depois que o pagamento do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças a um excedente da arrecadação anterior. O projeto foi apresentado pelo governo com o argumento de que é preciso garantir os pagamentos para as vítimas de acidentes. Para isso, a proposta estabelece novas regras para o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A proposta cria um novo modelo para o funcionamento do seguro, que será garantido por um fundo de natureza privada formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Esse fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto, logo depois que o governo Bolsonaro acabou com novos pagamentos por meio de uma medida provisória. Desde então, as indenizações passaram a ser pagas com os R$4 bilhões que haviam sido arrecadados até o governo acabar com os pagamentos. Depois da suspensão dos pagamentos, nenhuma seguradora quis assumir essa atribuição, o que fez com que a nova medida provisória fosse editada em 2022, deixando a Caixa à frente dos pagamentos das indenizações. Essa MP virou lei, entrou em vigor, mas só garantiu o pagamento de indenizações relativas aos acidentes ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o final do ano passado. O projeto que muda a estrutura do seguro obrigatório e garante a continuidade do pagamento das indenizações ganhou regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. O relator do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade de retomada do seguro obrigatório com dados sobre acidentes de trânsito no país. Segundo ele, as vítimas acabam sem cobertura.
Todos os meses, na média, 40 mil pessoas, homens e mulheres, são acidentados em nosso Brasil. É uma verdadeira guerra civil. E esses acidentados não encontram nenhuma cobertura de nenhum seguro. Então, a grande maioria são pessoas que dirigem motocicletas, são pessoas que são atropeladas, que não têm nenhum respaldo, nenhuma cobertura. É necessário voltar esse seguro. É um seguro importante.
De acordo com a proposta do governo, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por decreto do presidente da República. E o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
São 5 horas e 47 minutos. A partir de agora, a vacina contra o HPV, papilomavírus humano, principal causador do câncer do colo de útero, passará a ser aplicada em dose única. Até então, o esquema vacinal era feito em 2 aplicações do imunizante, com intervalo de 6 meses. A recomendação vale para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. As informações com a Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
O novo esquema de dose única foi anunciado pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Agora temos mais vacinas para proteger nossa população contra os riscos causados por esse vírus. Usar apenas uma dose de vacina foi uma decisão baseada em estudos científicos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde.
Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a adoção da dose única pode auxiliar no aumento da cobertura vacinal. A ministra pediu que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que ainda não receberam sequer uma dose do imunizante para que sejam vacinados. No Brasil, a vacina contra o HPV é distribuída gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de pessoas vivendo com HIV e vítimas de abuso sexual. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 10 milhões de brasileiros estão infectados pelo HPV. E a estimativa é que a cada ano surjam no país 700 mil casos novos dessa infecção, que é transmitida principalmente através de relação sexual. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
São 5 horas e 49 minutos, ainda falando sobre saúde ou prevenção de doenças, o Brasil está concentrando 83% dos casos de dengue nas Américas. A região é foco de preocupação da Organização Pan-Americana da Saúde, pois o número de casos registrados até o final de março é 3 vezes maior que no mesmo período do ano anterior. De Nova York, as informações com Felipe de Carvalho.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alertou para o aumento de casos de dengue nas Américas. Até 26 de março deste ano, mais de 3,5 milhões de infecções e mais de 1.000 mortes foram relatadas na região. O diretor da OPAS, Jarbas Barbosa, afirmou que isso é motivo de preocupação, pois representa 3 vezes mais casos do que os registrados no mesmo período de 2023, um ano recorde, com mais de 4,5 milhões de casos registrados na região. A dengue está em alta em toda a América Latina e Caribe, porém, os países mais atingidos são Brasil, com 83% dos casos, Paraguai, com 5,3%, e Argentina, com 3,7%. Essas três nações concentram 92% dos casos e 87% das mortes. Esse aumento é atribuído à maior estação de transmissão no Hemisfério Sul, quando o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, prospera devido ao clima quente e chuvoso. No entanto, Barbosa alertou que também há um aumento de casos em países como Barbados, Costa Rica, Guadalupe, Guatemala, Martinique e México, onde a transmissão costuma ser maior no segundo semestre. O diretor da OPAS também observou a presença do mosquito vetor e casos em novas áreas geográficas, levantando preocupação de que alguns países podem não estar preparados para enfrentar um aumento na transmissão. Vários fatores ambientais e sociais contribuem para a disseminação da dengue, incluindo o aumento das temperaturas, eventos climáticos extremos e o fenômeno El Niño. O rápido crescimento populacional e a urbanização não planejada também desempenham um papel crucial, pois condições precárias de moradia e serviços inadequados de água e saneamento geram criadouros do mosquito, por meio de objetos descartados que podem coletar água. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 51 minutos. Macotas de terreiros de Minas Gerais denunciam racismo religioso. As macotas são conselheiras das mães de santo e comentam violências contra povos de religiões e de matrizes africanas. As informações com a Ana Carolina Vasconcelos, do Brasil de Fato.
Desde o ano passado, o 21 de março marca a resistência dos povos de tradições de raízes de matrizes africanas e nações do Candomblé. Para as comunidades, além de templos sagrados, os terreiros são espaços vivos de preservação da cultura, alimentação, língua, danças e tradições dos povos negros trazidos da África para o Brasil. É o que explica Makota Kidoyale, fundadora do Quilombo Manzo, comunidade tradicional de matriz africana de nação Banto, localizada no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
As religiões de matriz africana, na verdade, ela é um acervo de uma memória viva e presente em movimento de toda a história, né, e preservação da cultura e das práticas africanas. Então, é o que sobrou, né, da nossa tradição, da nossa memória, do nosso povo, do que nós trazemos para além do nosso corpo, da pele. Uma ação, né, ela precisa ser contínua e não só no dia 21 de março, mas a gente precisa combater e enfrentar o racismo todos os dias do ano, principalmente numa forma de proteger e preservar, né, a cultura e as tradições dentro dos terreiros. Quem ataca terreiro está atacando a sua própria história, porque é aqui que está toda a nossa contribuição na construção cultural, social e ambiental desse país.
Dados do IBGE indicam que no Brasil existem aproximadamente 407 mil praticantes da Umbanda, 167 mil do Candomblé e 14 mil de outras religiões de matrizes africanas. Mesmo com a criação da data, a realidade dos povos de religiões de matrizes africanas ainda é marcada pelo preconceito e a violência. Segundo o levantamento da startup Justracial, em 2023 havia 176 mil processos por racismo em tramitação nos tribunais do país. E um terço deles, 33%, envolviam intolerância religiosa. É o que comenta Makota Celinha, que também é coordenadora geral do Senarab, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira de Minas Gerais.
Ainda precisamos provar em praça pública que nossas vidas importam, que nós temos direito às nossas práticas religiosas, às nossas tradições. Mas é uma data importante, porque ela serve para essa afirmação, né, nesse momento de luta contra o racismo. Ela se estabelece das formas mais corriqueiras possíveis, de nossos terreiros serem depredados, de nossas práticas serem vilipendiadas, de a gente ligar a televisão e ver as igrejas neopentecostais satanizando as tradições de matriz africana. Ela se dá quando o vizinho ao lado se incomoda com o cheiro do terreiro, né? Então, são as formas como o racismo se expressa, são as mais diversas possíveis, ainda hoje. Isso quando não temos ameaça física.
Além disso, a Makota Kinangenum, da Casa Unzó Jindanji Kuna Ukosi, comenta que faltam políticas públicas voltadas para os povos de terreiros. Para ela, isso é reflexo do racismo religioso ainda presente no Brasil.
Durante todo esse tempo, né, de resistência e existência, as comunidades, a gente vem fazendo o nosso próprio Estado, porque o Estado, ele limita a nossa participação, né? Ele fala que até aqui você vai, daqui para frente você não vai mais. O racismo religioso é isso que vai nos colocando barreiras, sabe? A gente avança no sentido de uma construção política, numa articulação política, e coloca uma barreira. Aí a gente avança mais um pouquinho, coloca uma outra barreira. E parece que a gente está nesse lugar de sempre estar precisando vencer uma barreira, né? Então, eu fico perguntando, assim como foi se fazendo, né, com os povos indígenas, os povos originários, hoje a gente tem povos que foram aniquilados. O racismo religioso, ele tem uma pretensão de nos aniquilar. E a gente fica aqui no terreiro todos os dias, cotidianamente, lutando para que a gente vença essas barreiras.
De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT, tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
Momento da nossa conexão direta com a redação da TVT para saber com a apresentadora hoje, Daiane Pontes, quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Daiane, quais destaques do seu jornal de logo mais?
Boa tarde, Cosmo, Rafa e ouvintes. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Aqui na redação do seu jornal, estamos a todo vapor para trazer as últimas notícias desta terça-feira, que está bem movimentada, viu? Vamos aos destaques. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Nosso repórter Helder Ferrari esteve em São Bernardo do Campo conversando com mães de crianças no espectro autista, abordando os desafios enfrentados na criação e educação dessas crianças. Enquanto isso, o repórter Jô Miag trouxe uma importante entrevista com representantes da Fiocruz Ceará e do MST do Rio Grande do Sul para falar do lançamento do projeto Vigia Povo, que promove a vigilância popular em saúde para comunidades expostas aos agrotóxicos. Esta iniciativa deve estimular a participação da população na construção de políticas públicas para reduzir a exposição dessas comunidades a pesticidas e outros riscos. Além disso, traremos atualizações sobre as investigações da Polícia Federal envolvendo a família Cid nos atos golpistas. O general Mauro César Lorena Cid, o pai do tenente-coronel Mauro Cid, é acusado de utilizar a estrutura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Miami para apoiar os atos de 8 de janeiro. Falando em presidente Lula, a Justiça do DF extinguiu hoje o processo movido por Jair Bolsonaro e Michele contra o presidente após a presidência da República encontrar os móveis desaparecidos no Palácio da Alvorada. Curiosamente, o processo foi extinto porque o casal Bolsonaro ingressou com a ação na instância errada. E ainda teremos a cobertura da homenagem prestada pela Câmara Municipal de Porto Alegre ao Sindicato dos Metalúrgicos da região, a cerimônia de inauguração de uma unidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, além de notícias internacionais e muito mais. Tudo isso vocês conferem hoje às 7 da noite no seu jornal.